Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
No programa Ambiente ao Meio de hoje, vamos conversar com Victor Fernandes Nascimento, geógrafo e doutorando pelo INPE, Instituto Nacional de Estudos Espaciais. Victor, é um prazer tê-lo aqui no programa Ambiente ao Meio para debater essa temática tão premente, né? Tão crítica, que é a questão do lixo, do descarte de resíduos. Então, a gente sempre começa a nossa entrevista pedindo que o entrevistado comente um pouquinho sobre a sua trajetória de formação e profissional.
Boa tarde, Zé. É um prazer ser convidado aqui para o programa Ambiente ao Meio. Um prazer estar aqui falando com você hoje e um prazer poder falar um pouco dos meus estudos para todos os ouvintes da rádio. Bem, você já me apresentou. Eu sou geógrafo de formação, fiz geografia lá na Unesp de Ourinhos. Fiz o meu mestrado na Engenharia Civil Ambiental na Unesp de Bauru e terminei no mês passado o doutorado aqui em Ciências do Sistema Terrestre no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos, também no estado de São Paulo. No meu doutorado, eu estudei bastante a questão da suscetibilidade a impacto ambiental em aterros sanitários, locais de disposição final de resíduos sólidos urbanos. Então, o termo suscetibilidade vem associado às características físicas da área, não às características sociais. As características sociais estão mais associadas ao termo de vulnerabilidade, na qual eu ainda não estudei durante o meu doutorado. Eu trabalhei mais com as questões físicas da área. Então, dentre as questões físicas que eu analisei para ver se uma área geográfica era mais suscetível ou não a sofrer impacto ambiental, eu levei em consideração diversos fatores, entre eles fatores geológicos, tipos de rocha, os fatores pedológicos, os tipos de solo da região, fatores geomorfológicos, como que é o relevo dessa área, é muito acidentado, é plano, fatores associados aos recursos hídricos, tanto superficiais como subterrâneos, profundidade do lençol freático ou superficiais, distância de recursos hídricos, distância de rios, lagos, e levei em consideração também dados climáticos, né? Se a região tem uma precipitação muito alta ou muito baixa, ou se a temperatura é muito alta ou muito baixa. Então, eu levei em consideração principalmente 5, 6 fatores dentro do modelo espacial que eu desenvolvi durante o meu doutorado e pude classificar os aterros no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, é um pouco diferente da situação brasileira como um todo, né? No Brasil, a gente tem 60% dos municípios brasileiros ainda dispõem de seus resíduos de forma incorreta, em lixões. Mas no estado de São Paulo, a gente está consideravelmente, em comparação com os outros estados, bem. A gente não possui lixão no estado de São Paulo, o que a gente possui são dois tipos de aterros. Aterros sanitários e aterros controlados. A principal diferença entre eles é que, em geral, os aterros controlados são aterros menores, que recebem uma quantidade menor de resíduos sólidos urbanos por dia. Geralmente menos do que 10 mil toneladas, 10 toneladas de resíduos por dia, em geral. Alguns aterros controlados recebem um pouquinho mais. E esses aterros controlados, diferentemente do aterro sanitário, geralmente não possuem os liners, as geomembranas de proteção, para que o chorume, que é o nome dado ao líquido proveniente da decomposição da matéria orgânica dos resíduos, não se infiltre no solo. Então os aterros controlados não possuem esse liner, essa proteção para que o chorume não se infiltre no solo e também não possui controle de geração de gases e de outras formas que podem vir a acontecer um impacto ambiental na área. Já o aterro sanitário não, um aterro sanitário bem manejado, ele tem que ter a proteção da geomembrana, evitando assim que não aconteça a contaminação da área pelo chorume, tem que ter controle, tubulação de gases para queimar ou para mesmo produzir energia desses gases. A gente tem poucos aterros aqui no estado de São Paulo ainda que produzem energia pela geração dos gases do aterro, que principalmente são metano e gás carbônico. E esses são os dois tipos principais, aterro sanitário e aterro controlado, que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Você tem alguma dúvida?
Não, perfeito. Vamos seguindo. Quer dizer, então a gente pode garantir que no estado de São Paulo a gente não encontra mais municípios com o famigerado lixão, né? Que é aquele descarte a céu aberto. Ou seja, a população do estado de São Paulo, ela pode ficar tranquila, então, com relação à destinação do lixo, dos resíduos sólidos, Victor?
Ô Zé, a questão de ficar tranquila é um problema muito subjetivo. Dentro do estado de São Paulo, a gente tem um órgão da CETESB, que faz anualmente o inventário estadual de resíduos sólidos urbanos. E nele ele classifica todos os aterros sanitários e controlados com uma nota que ele chama de IQR, e esse IQR ele classifica de 0 a 10. E nessa escala, se o aterro tiver uma nota maior que 7, se eu não me engano, ele é considerado adequado, e uma nota menor que 7, inadequado. A grande questão é que a gente nunca pode ficar tranquilo, porque em questões de semana, uma, duas, três semanas, um aterro controlado, um aterro sanitário deixa de ser bem manejado por qualquer tipo de motivo. Às vezes pode ser um motivo físico, por exemplo, uma chuva, um escorregamento, alguma coisa da região, ou pode ser um motivo de gerenciamento mesmo, de manejo. Faltou dinheiro para ter o maquinário necessário, faltou dinheiro para fazer alguma etapa necessária durante o manejo do aterro. Em duas, três semanas a gente pode vir de um aterro controlado, um aterro sanitário, a vir para um lixão e acabar contaminando a área. Então, tranquilo, tranquilo, a gente nunca pode ficar. Mas a gente tem que exigir que esse aterro sanitário controlado seja bem manejado, né, e seja também avaliado pela CETESB anualmente, né, para a gente ter essa segurança que ele está sendo bem manejado.
Uma outra questão que eu queria te perguntar, que eu acho que é o foco, né, talvez principal do teu trabalho, é a seguinte, quer dizer, esses aterros, de uma maneira geral, Victor, eles estão nos locais adequados?
Dentro do meu estudo, que eu fiz essa análise de suscetibilidade, bem, o que eu encontrei foi que, para todo o território paulista, eu classifiquei o território paulista em 5 classes de suscetibilidade. Muito baixa, baixa, mediana, alta e muito alta.
Por favor, repete, classes de?
De suscetibilidade. Eu dividi o território paulista em 5 classes de suscetibilidade. São elas muito baixa, baixa, mediana, alta e muito alta. Então, desses 250 mil quilômetros quadrados aproximadamente que a gente tem no território paulista, 82% foram situadas nas classes baixa, muito baixa e mediana. Porém, os 18% restante do estado foram localizados em classes alta e muito alta. A grande questão é que nessas classes alta e muito alta estão localizados 85 aterros. E, coincidentemente, esses 85 aterros são os maiores aterros que a gente tem aqui no estado de São Paulo. E eles recebem cerca de 18 mil toneladas de resíduos por dia, o que equivale aproximadamente 46% de todos os resíduos sólidos dispostos no estado de São Paulo. Então, aproximadamente a metade de todos os resíduos dispostos no estado de São Paulo são dispostos nessas áreas localizadas em alta suscetibilidade a sofrer impacto ambiental. O que não significa que vá acontecer um impacto ambiental. Se o aterro ele for bem manejado, bem administrado, a gente não tem esse impacto ambiental. O impacto ambiental pode não vir a ocorrer. Mas se, por outro lado, esse aterro ele for mal manejado, acontecer algum imprevisto durante o manejo, durante a operação desse aterro, aí sim a gente pode vir sofrer impactos ambientais.
E nesses aterros mais críticos, né? Quer dizer, a sensação que a gente tem quando analisa os principais resultados da tua pesquisa é que parece que eles quase que escolhem os lugares inadequados, né, Victor? Como é que é um pouco esse processo de escolha? Porque por serem aterros, em tese, teria que ter havido um estudo prévio de impacto ambiental. Então, em princípio, não era de esperar esse resultado, é isso mesmo?
A princípio, sim. Mas o que acontece muitas vezes é que a população, a grande população, a grande massa populacional está localizada no estado de São Paulo nas regiões metropolitanas. Então, região metropolitana de São Paulo, do Vale do Paraíba, de Campinas, da Baixada Santista, Ribeirão Preto. E, coincidentemente, muito próximo dessas áreas estão também as áreas mais suscetíveis a sofrer impacto ambiental. Então, muitas vezes esses aterros parecem ser localizados em áreas suscetíveis. Por exemplo, vou dar o exemplo do aterro que se localizou na área mais suscetível no meu estudo, que foi o aterro de Santos. Em Santos a gente tem pouca área de baixada, e o lençol freático é muito raso lá na área de Santos, e a gente tem uma área bem declivosa, que é a Serra do Mar ali próximo, né? E por a Serra do Mar estar bem próximo também do litoral, a gente tem diversos tipos de chuva, a precipitação lá é bem alta, né? A gente tem chuvas orográficas. Então, somando todas essas características físicas e geográficas da área, o aterro de Santos está localizado numa área de muito alta suscetibilidade a sofrer impacto ambiental. Volto a dizer, se ele for bem manejado, bem estruturado, pode ser que não ocorra impacto ambiental. Porém, se ele for mal manejado, é um grande risco.
Outra questão também que a gente acompanha, às vezes, aqui em Ribeirão mesmo acompanhamos, é a dificuldade, às vezes, a sobrecarga em cima dos aterros, né? A dificuldade de quando um aterro atinge o seu limite, né? A definição de outra área, quer dizer, isso também é algo que pôde ser percebido, quer dizer, não estava no escopo do projeto?
É, o que está acontecendo com muitos aterros aqui no estado de São Paulo, e a gente pode também abranger isso para todo o Brasil, nas regiões mais populosas, é que os aterros estão esgotando sua vida útil. Né? Vamos dizer assim, há 20 anos atrás, ele foi construído para receber resíduos durante 20 anos. Só que não foi muito projetado o crescimento da população e o crescimento da geração per capita de resíduos, que também tem aumentado no Brasil. E aí ele acaba se esgotando, né, chegando ao seu limite, um pouco antes do que o esperado. E nesse contexto, é importantíssimo que existam diversos estudos, não só considerando a parte ambiental, como que foi o estudo que eu fiz no meu doutorado, mas também questões econômicas e sociais para localizar uma nova área para se construir um aterro sanitário. E neste contexto, a geografia, sistemas de informações geográficas estão aí para contribuir nesse processo, para facilitar esse processo de dizer aqui não pode, a gente sabe que em determinadas áreas a gente não pode, e a gente também pode classificar em aptidões, como eu fiz aqui. Áreas mais aptas e áreas menos aptas. Áreas adequadas, esse termo de adequado, eu prefiro não utilizar, porque eu acredito que não tem uma área adequada para construir um aterro sanitário. Não é legal a gente construir um aterro sanitário, a gente tem que evitar esse processo. Mas a gente precisa, é o mal necessário, porque a maioria dos resíduos no Brasil ainda vão para aterro sanitário. Então, os sistemas de informação geográfica, eles contribuem para facilitar nesse processo. Posteriormente, a gente sabendo onde estão as áreas mais aptas, aí a gente precisa fazer o estudo de impacto ambiental, que é um estudo detalhado da área. A gente precisa fazer perfuração do solo, coleta de solo, ver flora, fauna da região, fazer coleta de água para saber como que é a qualidade da água próxima da região antes da construção do aterro, para a gente ter uma noção se depois da construção dele essa água ela está piorando, está mantendo as mesmas características de antes do aterro. A mesma coisa a gente precisa por perfurar poços e coletar água subterrânea para ver também o antes e o depois da construção do aterro. Então são diversos fatores que influenciam na localização de área para aterro sanitário. O aterro sanitário ele não pode ser localizado, por exemplo, muito próximo das áreas urbanas, nem de áreas rurais que existem pessoas vivendo, né, porque podem causar principalmente o mau odor na decomposição da matéria orgânica. É um motivo que causa desconforto para essa população. Então, mundialmente, a gente tem um processo chamado NIMBY, que em inglês chama Not in My Backyard, no qual a população não quer que o aterro sanitário, né, se localize no jardim da sua casa, ou seja, próximo da sua casa. Mas a gente tem a necessidade ainda de ter um aterro sanitário, porque a gente precisa fazer alguma coisa com os nossos resíduos. Né? O resíduo não é uma coisa só mágica, que a gente chega na porta da nossa residência ou apartamento, chega lá, deposita nosso saquinho de lixo e depois de algum tempo, né, 24 horas, 12 horas, esse saquinho simplesmente desaparece da nossa porta. Não é essa questão mágica, porque para onde que foi esse lixo? Né? Ele está sendo adequado? Ele está sendo disposto adequadamente? Essa é a grande questão.
Outro aspecto, você abriu o lado aí da experiência internacional. Eu sei que você teve experiências, né, fora do Brasil, na Espanha, nos Estados Unidos. Eu morei um tempo em Palo Alto, que também é uma situação que lembra um pouco Santos, né? Porque aí tem ali a Baía de São Francisco e ao mesmo tempo... Então lembra um pouco e eu me lembro que lá você tinha uma estratégia onde o morador ele tinha um contrato com uma determinado latão, que era o que ele podia colocar de lixo por dia, o contrato era em cima daquilo. E o reciclável não, ele poderia colocar à vontade. Então era, quer dizer, aí não pagaria nenhuma taxa. Quer dizer, eu me lembro que parece que a Marta, né, Suplicy, desenvolveu um projeto de taxa de lixo em São Paulo, ficou até apelidada de Martaxa, né, que acabou não caminhando. Como é que são essas experiências fora do Brasil? A questão da cobrança, você acha que é um caminho? Como é que você vê?
Ô Zé, deixa eu... A questão da taxa para a gente tratar e dispor adequadamente os resíduos sólidos urbanos é bem importante, é uma questão bem importante nesse contexto atual que a gente está vivendo. Porque o gerenciamento, ele está sendo exigido que ele seja mais adequado, que ele tenha uma disposição adequada, que a gente faça reciclagem, compostagem, ou tratamento mecânico biológico da matéria orgânica, e tudo isso envolve custo, né? Então, como que vai ser cobrado isso da população? Geralmente, no Brasil, os municípios cobram uma taxinha junto com o imposto do imóvel, né? Tem alguns países que cobram essa taxinha de acordo com a quantidade que gerar, como foi o caso lá de Palo Alto, na área de São Francisco, Bacia de São Francisco, lá nos Estados Unidos, né? A minha experiência que eu tive lá nos Estados Unidos é que, em consideração à quantidade, eles geram muito mais resíduos do que a gente, e eu não sei se a gente vai também gerar tantos resíduos como eles geram, mas, em geral, países, estados, municípios com uma economia mais desenvolvida, mais ricos, vamos dizer assim, eles produzem uma quantidade per capita maior de resíduos do que um município com uma menor economia, uma economia mais baixa, né? E essa questão econômica, ela também influencia muito na composição gravimétrica dos resíduos. A porcentagem de cada parte dos resíduos que vai para os resíduos sólidos urbanos. Vamos dizer assim, um país, um estado, um município que seja mais envolvido economicamente, geralmente tem uma porcentagem maior de recicláveis nos seus resíduos, como acontece nos países, nos Estados Unidos e nos municípios lá da Califórnia, por exemplo, né? A composição de recicláveis é muito alta. E, em contraposição aqui no Brasil, o Brasil como um todo, a gente ainda tem a matéria orgânica como a principal componente dos resíduos sólidos urbanos no Brasil, com 51%, 52% aproximadamente. Em municípios em que a economia é mais desenvolvida, um pouco mais ricos, essa porcentagem de matéria orgânica diminui um pouquinho, né? Em municípios que tem uma economia mais baixa, essa porcentagem de matéria orgânica aumenta um pouquinho. Então vai variando de município, de bairro, né, para bairro. E a questão da cobrança da taxa é muito importante. A gente vai precisar reaver isso no Brasil para pensar de uma forma que a gente possa cobrar uma determinada taxa, seja pela quantidade gerada, seja pela... Muitos estudos estão associando a taxa cobrada para os resíduos de acordo com o consumo da energia elétrica, né? Porque se você imagina assim, tem uma casa de 5 quartos, é diferente se você tem um apartamento de 2 quartos. Então, se você tem uma casa de 5 quartos, geralmente consome mais energia do que um apartamento de 2 quartos. Então, consumindo mais energia significa que você tem um poder aquisitivo um pouco maior, tendo uma casa de 5 quartos, do que um apartamento de 2 quartos. Então, você teria mais ou menos condições de poder pagar uma taxa para coleta, gerenciamento dos resíduos, maior do que uma pessoa que teria um apartamento de 2 quartos. Então, muitos estudos estão sendo realizados para identificar a melhor forma de cobrar uma taxa para gerenciar esses resíduos. E no meu ponto de vista, a taxa é um mal necessário. Para tratar bem os resíduos, reciclar, compostar e dispor em aterros sanitários apenas os rejeitos, é necessário que sim seja cobrada uma taxa para que isso seja bem feito. Agora, como cobrar essa taxa é a grande questão no momento, né?
Outro aspecto que eu acho que seria relevante a gente usar esse tempinho que resta para debater é porque historicamente, quer dizer, todo esse serviço de coleta, né? Eu lembro que eu era novo em Varginha, era carroça que recolhia o lixo lá no interior de Minas. Quer dizer, progressivamente foram se montando estruturas, né? Num primeiro momento, estruturas públicas, estatais, e hoje nós vivemos aí toda essa loucura de privatizar tudo, né? E a gente sabe que uma das áreas onde há muito dinheiro em jogo é exatamente a questão da coleta, né, e destinação do lixo, onde você tem aí mega empresas, né? Em tempos de lava-jato, quer dizer, são contratos bilionários, e ao mesmo tempo, assim, em geral, essas empresas recebem pela quantidade de lixo, né? E elas tendem a ter monopólio de áreas também, né? Então as prefeituras, muitas vezes, cidades pequenas, elas ficam meio reféns dessas empresas, né? Então eu queria ver como é que você avalia isso, quer dizer, o caminho é meio também inexorável, quer dizer, isso aí não pode gerar um mecanismo de desestímulo a políticas de redução da produção de lixo, de aumento da reciclagem. Como você vê esse caminho?
Eu vejo que, sim, existem muitas empresas que controlam bastante a questão do gerenciamento dos resíduos de alguma área. Então, para as prefeituras, existem algumas opções. Ela pode, a prefeitura mesmo, gerenciar os resíduos sólidos da população que reside no território de determinada cidade, ou ela pode abrir um edital e contratar alguma empresa para fazer isso. Mas muitas vezes ela contrata o edital e vem uma empresa e, como abrir um edital, vai ter uma concorrência e, geralmente, a que oferece o menor preço é contratada. A questão é que as prefeituras têm que ter alguma forma de administrar e de controlar para que essas empresas contratadas que ofereceram o menor preço ofereçam serviço de qualidade para a população, que é isso que deve ser cobrado e é isso que deve ser exigido dessa empresa, né? E, então, a coleta de resíduos, o gerenciamento de resíduos praticamente se trata na coleta, no tratamento e na disposição. Em relação ao Brasil, a coleta de resíduos está muito, muito bem elaborada. Praticamente 98% de todas as áreas urbanas tem a coleta de resíduos. Se a gente somar também as áreas rurais, esse valor cai um pouquinho, chega para 80%, 70% da coleta dos resíduos. Em relação ao tratamento, a gente tem, ainda mesmo aqui no estado de São Paulo, ainda pouca porcentagem dos resíduos são reciclados e menor ainda porcentagem dos resíduos são compostados. Então isso a gente tem que trabalhar bastante, a questão do tratamento, reciclagem e compostagem. Em questão à disposição final, no estado de São Paulo a gente tem uma condição melhor do que os outros estados brasileiros. Mas a gente também não pode se descuidar, vamos dizer assim, né? Então tem que exigir que os aterros sanitários sejam bem operados. No meu ponto de vista, a gente como se estivesse nadando num rio. Imagina um rio de correnteza, né? E você é jogado nesse rio, só que você não sabe nadar. Então, a primeira coisa que você vai tentar é bater os seus braços, suas pernas, para flutuar a cabeça fora do rio. Próximo de você, nesse rio, você encontra um tronco. E esse tronco seria praticamente a gente conseguir ter os locais adequados para a disposição final de resíduos sólidos urbanos no Brasil. Para mim, esse tronco é a gente conseguir terminar com todos os lixões no Brasil e descobrir locais adequados, considerando questões econômicas, sociais e ambientais de determinada região, para que seja o mais seguro possível construir um aterro sanitário. Acabando com todos os lixões, seria conseguir chegar nesse tronco. Aí você segura nesse tronco e você se bate, e a correnteza consegue te levar até a margem de um rio. Nessa margem de um rio, você consegue sair, por sorte, vivo dessa situação, de ter caído no rio de correnteza sem saber nadar, e aí você pensa, caramba, eu preciso me matricular num curso de natação, é importante eu aprender a nadar. E esse importante aprender a nadar no gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, para mim, seria a questão do tratamento dos resíduos. A gente conseguir reciclar e compostar mais. Primeiro, a gente se salvou dessa situação, conseguiu ter locais adequados de disposição final de resíduos, e depois a gente se conscientizou que é importante aprender a nadar, que é importante a gente tratar e reciclar os resíduos. E isso a gente tem que aprender através de educação ambiental, na nossa residência, a partir da segregação na fonte. Então, a gente tem que aprender a reciclar o que é material reciclável, o que é material orgânico na nossa própria residência. Porque fazer isso posteriormente é muito trabalhoso e muito custoso. Então, é importante para a população aprender a nadar e aprender a reciclar os resíduos na sua residência e depois exigir que tenha coleta seletiva, por exemplo, no seu bairro, na sua cidade. A gente tem coleta seletiva em algumas cidades do Brasil, mas dificilmente toda a área urbana é coberta da coleta seletiva. Geralmente a coleta seletiva são em bairros mais ricos, em áreas comerciais, em que a gente tem uma grande porcentagem de material reciclável, que seria o que poderia gerar algum valor atribuído isso para que tenha uma coleta seletiva. E o grande caso é que, lembrando, grande porcentagem dos resíduos sólidos urbanos brasileiros são matéria orgânica. E a gente quase não faz nenhum tipo de tratamento dessa matéria orgânica. Nem compostagem, nem tratamento mecânico biológico. E isso tem que ser muito incentivado daqui para frente. Então, primeiro, se salvar dessa situação, conseguir DFT, que é a disposição final de resíduos sólidos urbanos, seja adequada e depois aprender a nadar, né? Aprender que a gente tem que a responsabilidade compartilhada no tratamento dos rios, desde as nossas residências e depois exigindo dos nossos governantes que tenham uma coleta seletiva, que esses resíduos sejam tratados, reciclados e compostados. Então, essa no meu ponto de vista, a situação que a gente se encontra no Brasil.
O programa Ambiente ao Meio de hoje entrevistou o geógrafo, né, recém-doutor do INPE, Victor Fernandes Nascimento. Victor, muito obrigado pela sua entrevista, né? Do jeito que as coisas estão indo, é perigoso a gente estar no rio e não achar esse tronco, né? Porque as matas ciliares também estão sendo destruídas. Mas a gente pede aí esse minuto final para a sua despedida e contatos para as pessoas que queiram conhecer mais o seu trabalho e o belo trabalho que o INPE, né, como um todo, tem realizado aí em defesa do meio ambiente brasileiro, né?
Pois é, muito obrigado, foi um prazer estar aqui conversando com você hoje, com todos os teus ouvintes aqui no programa Ambiente ao Meio. Estou à disposição, caso vocês queiram entrar em contato comigo com alguma dúvida, sugestão a respeito do meu trabalho, principalmente vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail, victorfdefacanascimento@gmail.com, e é um prazer estar aqui com vocês e parabéns por esse trabalho que vocês fazem na questão ambiental, conversando com diversos pesquisadores e abordando diversos temas diferentes.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.